Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30. Programa ao vivo, exatamente agora 10 horas 1 minuto e 32 segundos aqui na Avenida Paulista. Na parte técnica, como em todos os domingos, o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. E hoje eu estou tendo aqui três visitas: a Karen, minha amiga, o marido dela, o Fabiano, amigos aí, grandes amigos de tantos anos, e está visitando aqui hoje o Pietri, que é de Americana e escuta o programa há bastante tempo, e hoje está aqui com a gente também assistindo ao vivo. Eu falei para o Pietro: olha lá a camisa havaiana para você confirmar. Pietro é testemunha de que o Pedro, ele só vem com essas camisas, já virou o uniforme dele. E outra coisa, Pietro, ele sai do corpo, plasma a camisa havaiana no corpo astral do lado de lá também. É, ele é conhecido como o homem projetor das camisas havaianas quando ele vai para fora do corpo. Gente, vamos lá. Amanhã de manhã estarei viajando para o Rio de Janeiro e vou fazer 6 palestras até o domingo da semana que vem. Então, eu gravei durante a semana o programa da próxima quinta-feira. É um especial que eu fiz sobre mecanismos dos assédios espirituais e autodefesas correspondentes. Não perca, eu não estarei aqui ao vivo, mas o programa vai entrar normal aí para vocês escutarem no YouTube, no site da rádio, pela própria rádio, né, para o pessoal escutar em casa. E é um programa que eu fiz, assim, foi quase uma hora falando sobre ataques extrafísicos. É um tema muito útil para médiuns, sensitivos, pessoas que mexem com saídas do corpo e estudantes espirituais em geral, que precisam conhecer os meandros das obsessões, dos assédios espirituais, até para perceber que a grande defesa que cada um de nós tem é a própria luz, o próprio caráter, porque a energia em torno da aura da gente reflete o que a gente pensa, sente e é. O caráter de nós todos é a nossa defesa. Se o caráter está sólido, mesmo tendo dificuldades, todos nós temos defeito, um monte de coisinha pequena, mas se tem caráter forte, você trabalha em cima, você reage diante de situações negativas, você não se deixa levar, você não vai cair em climas sombrios, porque você sabe que aquilo leva você para um abismo dentro de você mesmo. Tipo, hoje eu estou estranho. Não, não vou ficar estranho não, deixou melhorar, fazer algo melhor. Então, estudantes espirituais precisam desenvolver recursos para melhorar o próprio campo de energia, o próprio campo mental, o campo emocional, e o estudo espiritual ajuda a gente clareando esses temas, alertando para não cair em climas ruins por dentro, pelo contrário, elevar a consciência, melhorar, reagir diante das coisas estranhas, para que dentro da gente não fique estranho. Então, estudos espirituais sérios, sejam eles de qualquer linha espiritual ou abordagem, sempre vão priorizar a luz, o bom senso, o discernimento e tudo aquilo que melhora o caráter de cada um. Porém, muitas vezes, existem estudantes espirituais que são enganados, seja pelo próprio ego, ou seja, por estar num grupo que não aprofunda a temática espiritual e, por isso, não melhora o caráter de ninguém. Então, quando alguém participa de uma atividade espiritual, seja em que lugar for, ou mesmo sozinha, qual é o valor principal que cada um carrega? A própria consciência, o próprio valor. Então, espiritualidade, como eu venho repetindo aqui há anos, não é uma doutrina, não é um lugar, não é uma parede de um templo. Espiritualidade é consciência, é o valor que cada um carrega por dentro. Então, para vocês que participam de grupos ou que sozinhos também estudam, observa se aquilo que você está estudando melhora seu caráter, faz você reagir contra as coisas estranhas dentro de você mesmo, faz você tentar irradiar algo bom a partir do bem que você sente. Você transborda aquilo e esse bem transbordando não exige recompensa celeste pelo bem realizado, não exige reconhecimento de ninguém da terra, porque sabe que só o alto compreende o que está dentro de cada coração. Então, estudos espirituais apontam para a melhoria da consciência, melhoria do caráter. Muitas vezes, estudantes espirituais não percebem isso. Entram para estudar temas espirituais como se fosse um joguinho místico, como se fosse uma brincadeira esotérica. Com leviandade, ninguém avança ou aprofunda qualquer tema. E não há nenhum mecanismo de crescimento da consciência baseado na preguiça. Ninguém vai dar salto evolutivo sem ralar, sem trabalhar. Hoje é vendido muito a ideia de saltos conscienciais. Isso não existe. O que existe é o esforço de cada um. Você quer ver um salto consciencial que ninguém está dando? Por exemplo, você sofreu um revés, um prejuízo. Você está passando por isso. É natural, somos seres humanos e temos deficiência e a gente não lida bem com algumas coisas, ainda mais quando prejudica alguma coisa nossa. Todo mundo é assim. Você sabe o que é um salto evolutivo consciencial? Quando você perdoa, porque você sai da inércia do teu ego, na treva da raiva e da vingança, e muda o status para uma consciência mais esclarecida, já nem liga mais para aquilo, porque você deu um salto de qualidade, porque você perdoou. Então, observa todo mundo que fala de salto esse ou aquele, se esse pessoal está tocando nesse ponto, se esse pessoal tem medo, fala de fim de mundo. Alguém que fala de fim de mundo, como é que deu salto algum, se tem medo, inclusive? Se o estudante espiritual sabe que não morre, ele sabe que não existe fim nenhum. Se amanhã ou depois a Terra explodir, todos nós vamos ser transferidos para um outro planeta em condições iguais e vamos ter que vencer a nós mesmos, encarnados lá. Ninguém vai dar salto coisa nenhuma. É igual você pegar um aluno da quinta série e jogar ele no mestrado. Como? Ele vai ter que passar etapas, porque essas etapas vão maturando a pessoa. Se você fala em salto, você pula várias etapas que amadureceriam você nas coisas. Então eu entendo quando alguém fala muda, desperta, como vencer a si mesmo. Esse é o salto. Não tem a ver com nona dimensão ou nonagésima dimensão. Tem a ver com a dimensão da tua consciência despertando dentro de você mesmo. Então observa se os estudos espirituais que vocês estão buscando está levando vocês à autorresponsabilidade, maturidade, consciência, caráter. Veja, olha, irmão, irmã, nós estamos esperando uma nave descer para salvar a gente. Conclusão, você está terceirizando o despertar da tua consciência, dependendo de alguém de fora, para poder te levar para outro lugar. Por quê? Porque você não consegue, dentro de você, melhorar? Então, não dependa de nada de fora. Ninguém pode despertar sua consciência, só você. Seres de fora podem apontar dicas e falar, não desiste, trabalha, fica firme. Mas quem é que vai poder mudar a própria consciência sem trabalhar, sem vencer a si mesmo? E hoje em dia, muitas pessoas vendem a ideia de uma espiritualidade New Age, quântica, não sei o quê. E você observa claramente, os olhos da pessoa não brilham, ela não perdoa ninguém, observa, não ajuda a sociedade alguma coisa, e no entanto está falando de algo, vamos eclodir lá para a oitava dimensão. Como? Se você não sair nem da dimensão do seu egoísmo. Então são coisas que a gente tem que pontuar, e despertar da consciência é sempre valor de caráter. Observa se nos grupos que você está indo, ou os estudos que você faz sozinho, ou por livros ou pela internet, se esses estudos estão melhorando o seu nível de consciência e se esses estudos ensinam você a mergulhar dentro e vencer a você mesmo. Simplesmente, o despertar da consciência é vencer a si mesmo. Isso não é uma tarefa fácil, isso não acontece da noite para o dia, isso leva tempo, trabalho, relação, reflexão, esforço. Não há como nenhum poder do universo transformar você da noite para o dia. O que existe é a luz do eterno inspirando a gente, dizendo, luta, vence a si mesmo, jamais desista, a consciência é imortal, sempre aprendendo, só Deus sabe tudo. Você, ao longo de eras e eras, eons e eons de tempo, vai aprender tudo até alcançar o estado da consciência cósmica. Até lá, desce lá na Terra, trabalha, estuda e faz o seu melhor. Porque o primeiro passo para chegar na consciência cósmica é descer num planeta como o nosso para ralar, aprender, ganhar nível para um dia entender o infinito. Para isso a gente está aqui e é aqui na experiência humana que é o estágio atual da gente. Vamos fazer o melhor que a gente puder. Eu estava aqui mexendo no material. Vocês devem estar lembrados que eu li dois textos aqui chamados Sendeiro Consciencial. Eu li a parte 4 num programa, a parte 5 no outro, e ficou faltando a parte 6. Então, eu quero concluir isso hoje. E eu estava ali no saguão da rádio e escrevi algo rapidinho que eu vou ler antes de entrar aqui no texto para completar esse ciclo de informação, tá? E eu, antes que eu me esqueça, eu comecei falando de que eu vou amanhã para o Rio e que eu deixei o programa de quinta gravado sobre ataques extrafísicos. Eu não consegui gravar essa semana o programa do próximo domingo, que eu ainda vou estar no Rio. Então, vou tentar gravar de lá somente em áudio, porque eu vou estar fora do estúdio. Então, gravando em áudio, não entra no YouTube. Só passa pela rádio ou pelo site da rádio, escutando em áudio. Então, no domingo que vem, não vai ter o visual, não vai ter o YouTube, porque o programa eu vou tentar gravar em áudio do Rio, que é uma parte celta que eu peguei muito bonita. E se não for possível, a gente vai repetir um programa no domingo que vem. Mas eu espero, ao longo da semana no Rio, mesmo na correria, poder gravar pelo menos em áudio para vocês terem esse conteúdo celta maravilhoso, tá bom? Então, eu escrevi isso aqui, quero compartilhar com vocês porque está bem quentinho. De olhos abertos, você vê os vivos que morrem. De olhos fechados, você vê os mortos que vivem. A verdade é que o que sempre se vê é a vida imanente, tanto fora quanto dentro. Com corpo ou sem corpo, visível ou invisível, tangível ou intangível, é sempre a luz do todo em tudo. Porque muita gente fala assim, o plano espiritual lá e o plano espiritual aqui. Na verdade, é tudo a mesma luz em graus de condensação diferente. Alguém aqui dentro do corpo ou alguém fora do corpo, todos são expressões do todo que está em tudo. Tudo é energia, a energia mais densa aqui, mais sutil ali, mais mental lá, mas tudo uma energia só, interpenetrante a tudo. Então, nossa verdadeira origem não é o planeta A ou B, nossa origem é o infinito, Deus, a luz maior que gerou eu, você, Buda, Jesus, os extraterrestres, os animais, as plantas, a mesma luz em tudo. Não fica procurando planeta natal, não perca tempo. Olha a vida presente, da qual você é uma expressão. Aqui, aprende, vive, faz o seu melhor e deixa que o universo leva você na direção da sintonia do que você está pensando, sentindo e buscando. Se é a Terra, fique aqui. Se é outro lugar, vá para lá. Mas seu lugar nunca é um lugar no espaço, X ou Y. Seu lugar é sempre dentro da sua consciência e sua origem é o todo que está em tudo. E não fica procurando pedigree extraterrestre de vida passada sua. Procura fazer o bem no presente. Melhor aqui e agora. Vamos lá. Então, o texto, Sendeiro Consciencial, parte 6. Que eu vou concluir hoje aqui. Irmão, irmã, recorda-te da luz das estrelas, de onde tu vieste. Tua pátria original é o céu, e o coração do Eterno está em teu coração. Tu és bem mais do que aparentas, e o fogo universal corre pelos teus chakras. Lembra-te das orientações espirituais dos grandes mestres, que te ensinaram sempre o respeito à luz. Abraça silenciosamente o universo e todos os seres e diz em teu coração, tudo é um. Em tua meditação, sintonize as almas livres e te admires novamente. Em tuas preces, lembra da sabedoria do mestre Thoth, que é o Hermes Trismegisto, da cultura grega. Em teus pensamentos, agradeça ao teu primeiro amor, o todo. Em teus sentimentos, compreenda os que sabem menos. E em tuas escolhas e atos, atua com honra na senda. Irmão, irmã, tu és o princípio eterno na carne, e o teu coração escuta a música das esferas espirituais, e sabe que tu nunca estás sozinho na senda, mesmo quando tu te iludes. Ah, ele sabe do poder da luz e do grande amor que te inspira nessa jornada. Recorda-te dos teus irmãos de senda, em espírito e verdade. Dentro ou fora da carne, quem é da luz reconhece a luz. porque o semelhante atrai o semelhante e o amor busca o amor. Então, escuta o teu coração, que pode te explicar melhor sobre isso. O sopro vital da tua jornada vem do todo. Nunca te esqueças disso. E nunca trates com arrogância os que sabem menos. Pois, diante do alto, se desdobra o infinito e todos são seus neófitos. Lembra-te do olhar luminoso e amoroso do sábio Pitágoras. E faz os teus olhos brilharem também por amor. Irmão, irmã, pensa no bem de todos os seres, pois essa é a tua natureza, e não deixes as coisas do mundo te desviarem da senda espiritual. Recorda-te, tu vestes o vestido para descer e tiras o vestido para subir, de volta para o lar das estrelas, e o inefável é o teu porto seguro, invisível aos olhos da carne, mas visível à inteligência ao coração. Que os teus passos sejam luminosos, como os passos de Jesus. Que os teus atos sejam equânimes, como a ação compassiva do Buda. Que o teu sorriso seja pleno de alegria serena, como o sorriso de Krishna. Que tu sejas feliz, meu irmão e minha irmã, como quero todo o teu primeiro amor. Tu vieste de uma estrela, tua fonte imanente, e estás em uma estrela, tua escola no momento, e irás para outra estrela, na hora certa da tua ascese evolutiva. Então, de uma estrela para outra, voe com leveza, e nunca te esqueças, o todo está em tudo. Agradece ao teu primeiro amor, e te admira mais uma vez em espírito e verdade. Do alto, os mestres velam por ti, portanto, confia na luz e ama como as almas livres amam. Lembra-te da deusa Ísis, a madrinha espiritual dos iniciados, pois é ela que preside tua jornada e te protege secretamente. E em teu coração diz novamente, tudo é um. Então, essa é a última parte dessa série de textos. Sender o Consciencial, essa é a parte 6. Todas elas eu recebi do grupo dos iniciados, e essa é a terceira que eu estou lendo na sequência de programas. E para chamar para um detalhe aqui em relação ao próprio texto, é o seguinte: dentro do contexto das iniciações clássicas, tanto do Velho Egito quanto da Velha Grécia, o neófito, candidato, passando pelas provas iniciáticas e galgando níveis iniciáticos, haviam certas experiências e provas para testar a têmpera do candidato, a profundidade. Então, um dos testes que tinha era para ver se a pessoa estava disposta a vencer a si mesma, se ela teria consciência, coragem de levantar o véu para encarar de frente a luz, e outra, olhar a luz de frente sem vergonha, porque a luz percebe tudo. Então, haviam provas em que candidatos e iniciados eram colocados dentro de um quarto escuro, dentro de um dos templos, e ali tinha que ficar, às vezes por uma noite, por um dia, quietinho, em jejum, apenas escorado na prece e no próprio autoconhecimento. Tradições herméticas antigas, várias delas, vários autores, têm narrativas de que no escurinho da câmara iniciática ocorriam saídas do corpo, para que o candidato, ao ver o plano espiritual direto, largando a matéria temporariamente, perdesse o medo do invisível, porque ao sair do corpo, o candidato perceberia que o plano espiritual não é feito de diabo, nem de monstro, nem de fantasma. Ele é feito de consciências espirituais que estão em corpos sutis. Várias delas viveram aqui, hoje estão lá, e outras vieram de outros planos. Mas ao sair do corpo e dar de frente com o plano espiritual, o que você reconhece? Tudo é gente vivendo além do corpo. Não é fantasma, não é diabo, não é ser do além. Então, ao olhar de frente o plano espiritual, fora da matéria, e perceber os espíritos tudo vivo, a ideia da morte desaparece. Está todo mundo vivo, sabe? A ideia do fim some, porque está de frente com gente que não tem fim. O corpo delas foi enterrado ou cremado, elas estão vivas na tua frente. Então, ao ver isso e retornar para o corpo, o iniciado perdia completamente o medo de espíritos, o medo do invisível. Então, era uma das provas principais a saída do corpo, não por curiosidade, não por ego, mas para levantar o véu do mistério e falar: não há morte, olha de frente, está todo mundo vivo. Quando o candidato voltava, ele estava transformado, porque ele perdeu o medo da morte como uma ideia, perdeu o medo do invisível. E simplesmente agora ele caminha com uma consciência maior. Estou aqui, durante o sono estou lá, eu sou o mesmo espírito, dentro ou fora, a luz do todo em tudo. Então, ali, na câmara secreta da iniciação, no escurinho, era ensinado antes ao candidato, ali, no escurinho, se você sentir medo, chama tua mãe, chama tua madrinha espiritual, que na concepção anterior do Egito e depois na Grécia, era a mãe Ísis, a esposa de Osíris e mãe do Horus, a mãe divina no contexto clássico das iniciações do Velho Egito. No escurinho, chama tua mãe, ela vai te abraçar, ela vai te proteger, ela vai projetar uma luz na escuridão para guiar você, para você perder o medo. Olha essa luz, ela vai abrir, vai te levar de frente ao plano invisível, que agora vai ser visível. Olha de frente, volta e agradece a tua mãe por você ter perdido o medo, porque levantou o véu do invisível. Então a Ísis era mãe dos iniciados, era a madrinha deles e era ela que o pessoal recorria na câmara secreta quando queria pensar, que é o sagrado feminino no contexto iniciático, tanto do Egito quanto da Grécia, e a Ísis também chamada de Asete no Egito, ou Proserpina também na Grécia, né? E essas saídas no contexto iniciático, elas tinham um objetivo: quebrar o medo da morte, quebrar toda a ignorância sobre vida extrafísica, deixando tudo mais claro, mas objetivo, nada sobrenatural, aquilo é natural e estava mal explicado, levantou o véu, agora sim eu entendo, está explicado claramente. Então observa o que era uma saída do corpo com propósito iniciático profundo e compara a abordagem que muitos fazem modernamente da saída do corpo e veja a leviandade, saída do corpo sem propósito, saída do corpo por motivo de ego. Ao longo dos anos, o que eu tenho tentado explicar, coloca propósito nisso tudo. Ah, vou sair? Se eu sair, que eu aprenda algo para melhorar. Se eu puder ajudar alguém, ótimo. Sabe? Que haja luz na minha saída. Não aquela coisinha, ah, eu posso ir na Torre Eiffel projetado, eu posso encontrar meu namorado, minha namorada lá fora. Gente, coloca propósito nas coisas que você fizer, senão não adianta mexer com a parte espiritual, você não vai crescer, vai ficar sempre rodando levianamente, nunca vai aprofundar. E a mesma coisa eu posso estender para vocês que estão na mediunidade, na clarividência, vocês que estão estudando consciência, estudando qualquer tema. Põe propósito. Qual é o objetivo? Melhorar sua consciência nesses estudos, além de melhorar na própria vida cotidiana. Está dentro do corpo, cresce. Saiu do corpo, cresce. Mas não perca a oportunidade e o propósito que guia sua jornada. Então, outrora, na velha Índia, velha China, velho Egito, velha Grécia, você tinha trâmites iniciáticos, iogues ou taoístas aprofundando o despertar da consciência. Então estava tudo correto. Hoje, com a informação aberta, um monte de gente falando de vários temas, observa se essas pessoas que falam desses temas, se os olhos brilham, se a ventilação de conceitos é profunda, se está buscando propósito ou se está brincando com o despertar da consciência. E observa se quem está te falando, seja o guru, seja o espiritualista, seja o apresentador de rádio, seja quem for, observa se o que está sendo passado tem o objetivo de melhorar tua consciência e clarear seus estudos. E isso é a melhor coisa que a gente pode ter enquanto estiver atravessando mais uma vida: claridade na consciência para melhorar o que pensa, o que sente, o que é. Leva isso na sua vida, passando para o lado de lá, leva isso e continua pelo infinito à frente. Pedro, estamos já em cima? Deixa as linhas abertas? Tá, o Pedro está me pedindo para deixar as linhas abertas para vocês perguntarem, ainda mais que os dois próximos programas serão gravados. 11-31-710221, 11-31-710221, 11-32-62-4490, 11-32-62-4490, já liga agora, durante a vinheta de intervalo, na volta eu já atendo. E uma última coisa, tudo que eu estou te falando, filtra tudo, não precisa acreditar em nada, observa se tem propósito e se o objetivo é melhorar tanto a minha consciência quanto a sua, e lembra que eu não sou mestre de nada, simplesmente eu estou compartilhando essas coisas espirituais que é a grande luz da minha vida. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, nosso amigo Pedro, homem das camisas havaianas, pilotando os controles técnicos aqui do estúdio. Exatamente agora, 10 horas e 29 minutos, programa ao vivo. Deixei as linhas de telefone abertas, caso vocês queiram perguntar. 11-31-710221, 11-32-62-4490. O Pedro atende, passa para mim. Eu só peço que vocês perguntem dentro dos temas do programa, porque muitas vezes as perguntas vão para outros temas e aí dilui o foco do tema do programa naquele momento, tá bom? Pedro, pode liberar a primeira? Olá, quem está falando?
Professor Wagner, Márcia, de Belo Horizonte.
Ah, você ligou outro dia, não foi, Márcia?
Ah, eu estou ligando sempre que eu posso.
Tá, vamos lá, qual a sua pergunta de hoje?
É, primeira questão que eu queria te perguntar é se tem algum livro ou algum vídeo para eu assistir mais sobre questões anímico-mediúnicas.
Olha, tem um livro que é o grande clássico desse tema, se chama Animismo e Espiritismo, tá? Do autor Alexander Nikolaev Aksakov. Esse livro foi publicado originalmente em 1901, o autor era da Rússia. A Federação Espírita Brasileira tem mantido esse livro no catálogo, você acha fácil, chama-se Animismo e Espiritismo, Alexander Nikolaev Aksakov, tá? Esse livro foi o primeiro trabalho sério a definir os fenômenos, quando que eles eram anímicos, quando que eles eram mediúnicos, porque como o livro saiu em 1901, naquela ocasião, um fenômeno espiritual, pelo menos dentro da área espírita, que estava emergindo desde 1857, com Allan Kardec e o Livro dos Espíritos, no imaginário popular, as pessoas imaginavam que qualquer fenômeno era causado pela presença de espíritos. Até que chega esse autor, o Alexander Nikolaev Aksakov, e começa a pontuar. Olha, o ser humano também é um espírito encarnado, então ele tem potenciais também, e ele pode pensar, ele pode sentir, ele pode produzir fenômenos a partir da sua própria capacidade como ser de luz encarnado. Esses fenômenos são anímicos, vindo da palavra latina animus ou anima, que é o potencial da alma. Então, determinados fenômenos não são causados por espíritos, são causados pela própria pessoa, que é um espírito encarnado. Agora, outros fenômenos só acontecem se tiverem espíritos interagindo através da pessoa. E aí, através, em latim, você chama médium, expressão do latim, que significa intermediário. Alguém que é uma ponte entre o plano espiritual e físico, fazendo a conexão. Então, fenômeno mediúnico. Então, ele estabeleceu. Aquele fenômeno é anímico, produzido só pelo ser humano, ou é um fenômeno espiritual produzido por um espírito através da mediunidade de um ser humano? Então ele começou a classificar a sensibilidade anímica e mediúnica. E é claro que nesta comparação ele trabalhou de forma neutra, né? Neutra tipo assim, olha, esse fenômeno aqui da saída do corpo, ele é anímico, a pessoa pode ter a experiência porque ela é um espírito, ela pode se soltar. Porém, outras vezes, no caso de médiuns, espíritos vêm e ajudam ela a sair. Nesse caso, é mediúnica. Então, ele classificava isso aqui é anímico, isso aqui é mediúnico, e a mescla quando mistura os dois fenômenos num momento só. Então, esse é o melhor livro. Inclusive, sabe quem gostava bastante desse livro e era referência? O Chico Xavier usou esse livro como base, e o Valdo Vieira, que trabalhou anos com o Chico Xavier, e eu trabalhei anos com o Valdo Vieira, também tinha esse livro em alta conta. É um livro que é um clássico. Estudantes em geral da parte espiritual, se puderem dar uma olhadinha, porque esse livro classifica bem essa sensibilidade anímica e mediúnica, viu, Márcia?
E obrigada, professor, porque eu não sabia até hoje, assim, essa questão de o que era animismo, assim, de forma tão clara como o senhor explicou agora, sabe? Não? Eu sempre ouvi falar, mas eu não sabia.
E eu tenho, Márcia, várias aulas que eu aplico presenciais usando imagens no PowerPoint, explicando esses fenômenos. É que aqui na rádio eu não tenho PowerPoint, o visual, por isso a explicação eu tento sintetizar na melhor forma que eu posso para explicar. Mas eu tenho aulas grandes sobre isso, né? Faço palestras aqui em São Paulo sobre isso. Vou fazer uma palestra em Salvador, inclusive, no mês de julho. Eu acho que o tema é esse, sensibilidade anímico-mediúnica. Né? Fiz em Curitiba e são temas assim muito legais. Aqui na rádio, quando eu explico, às vezes fica muito sintetizado, porque não tem como explicar tanto. Mas acho que deu para entender mais ou menos,
nossa,
né?
Perfeito, excelente, porque para mim clareou bastante. Eu então, queria te fazer só mais uma pergunta. Assim, não é uma pergunta... Eu queria fazer uma pergunta de forma genérica, não é uma pergunta específica para mim. Porque eu acredito que aconteça com mais pessoas. Às vezes eu leio um livro, por exemplo, Autodefesa Psíquica, do Dione Fortuny, Mirdar, Paulo Estrela, eu começo a sonhar muito, eu não consigo continuar a ler os livros. Eu, às vezes, levo, assim, 3 anos para concluir um livro desse, porque eu tenho que parar. E eu não sei, assim, por quê, se é só impressão, se eu fico muito impressionada quando eu leio,
Na verdade,
né?
A sua mente fica numa imersão dentro do tema do livro. Então, por exemplo, eu conheci médiuns que às vezes liam um livro sobre o plano espiritual inferior e durante o sono ia parar lá, porque ficou impressionado. Então, quando você lê como um conhecimento tranquilo, sem tanto envolvimento, que senão você acaba sonhando com aquilo, porque o cérebro fica girando em looping com aquilo que você ficou impressionada. Isso acontece, é normal.
Perfeito. Professor, muito obrigado. Gostei demais da explicação hoje a respeito dessa questão do iniciado e para o escuro, desse perder esse medo, né? Eu gostei demais, viu? Muito obrigada.
Ô, Márcia, tem gente que tem medo de espíritos. No meu caso, eu tenho medo de boleto. Porque é o seguinte, um espírito eu dou um passo e encaminho pro lado de lá. Mas o boleto eu dou um passo, ele não some, e o pior, ele sempre vence. Então, eu tenho medo de boleto, do plano espiritual não. E acho que esse medo é muito de condicionamento. A gente aprendeu que essas coisas eram sobrenaturais, então ficamos com o pé atrás.
Exato.
Quando você começa a abrir e vê que aquilo é natural, o medo some. Legal?
Legal, muito obrigada, viu? Um
então,
abraço.
Tá. Falou, Márcia, obrigado. Pedro, mais alguém? Olá, quem está falando?
Bom dia, professor Wagner, tudo bem? Adolfo?
Ô Adolfo, você fala de onde?
Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Opa, vamos lá, rapaz. Eu vou muito ao Rio Grande do Sul 2 vezes por ano. Santa Maria eu nunca fui, não. Vamos lá, alguma pergunta?
Pertinho da Santa Cruz.
Ah, tá. Vamos lá.
Do lado.
Uma pergunta?
Professor, seguinte, eu tive uma experiência há uns um mês atrás, que eu me vi, eu sou médium, né, e acredito que eu tenho muito ectoplasma. Eu acabei tendo uma saída não lúcida e eu me vi fora do corpo, trabalhando numa zona mais densa, né. E eu me vi incorporando o caboclo 7 flechas.
Sim.
Eu dei uma pesquisada e não encontrei muito sobre esse assunto. Eu gostaria que o senhor pudesse...
Olha, eu já fiz, inclusive, programas sobre isso, cara. Aqui na rádio, mas é claro, ao longo dos anos eu não me lembro quando... E eu tenho também um podcast, às terças-feiras, ao meio-dia, chamado Consciência e Espiritualidade, lá no canal do Consciência Próspera. E num dos programas, deve ter um mês mais ou menos, eu falei bastante sobre isso. Deve ser 2 ou 3 programas anteriores, lá explicando sobre a incorporação fora do corpo, cara. Né, quando o mentor acopla o corpo espiritual dele direto no teu corpo espiritual fora do corpo, interpenetrando. E aí ele utiliza você fora do corpo para comunicar algo para outro plano ou para dar passe a uma incorporação extrafísica, que seria mediunidade fora do corpo. Não tem muita literatura sobre isso, e por experiência e observação, a maioria dos relatos que eu vi sobre isso foram principalmente com médiuns e guias de Umbanda e um pouco menos médiuns e guias da área do Espiritismo. Mas eu não tenho como explanar isso aqui agora, tá? Mas dá uma olhadinha lá no canal Consciência Próspera, ou melhor, entra no meu canal do YouTube, Wagner Borges, os programas ficam todos lá, inclusive os da rádio. Vai lá onde estão os programas que eu fiz sobre consciência e espiritualidade. Esse programa tem uma sessão lá, três ou quatro programas ou dois atrás eu falei nisso. Você vai ter que vasculhar lá, cara, porque eu não lembro, é muito programa. Mas já falei nisso várias vezes e tem pouca informação. É que a mediunidade aqui, você está aqui num veículo físico, vem lá o teu caboclo, por exemplo, ele vem de outro plano, ele não tem corpo humano, e aí ele acopla o campo espiritual dele no teu campo energético. Ele não entra no corpo, é claro, interpenetra psiquicamente e energeticamente. E aí você sente como se fosse dois em um, ele em você, para você dar um passe, por exemplo. Tá. Aí mais tarde você sai do corpo, Adolfo. O que que acontece? Ele vem e acopla com você, ele está num plano um pouquinho mais sutil que o teu, você está logo abaixo, se é que eu posso usar a expressão abaixo. E ele então, por exemplo, está aqui o Fabiano aqui comigo, está com a Karen aqui e o Pietro assistindo o programa. O Fabiano é um espírito carente, desencarnado, apegado. Aquele guia espiritual, o teu caboclo, aplica energia no Fabiano. O Fabiano está tão grosso, cara, que a energia do caboclo atravessa ele. Então, como é que ele vai fazer para tirar o Fabiano daqui? Ele puxa você para fora do corpo durante o sono, coloca você na frente do Fabiano e acopla com você, quer dizer, o corpo astral dele no teu, e dá o passe através de você. Como a energia dele é sutil, ao mesclar com a sua energia, que é o ectoplasma que vem pelo cordão de prata, ganha uma densidade que chega no Fabiano e ele é resgatado para o lado de lá. Então, isso seria um passe mediúnico fora do corpo. A outra coisa que pode acontecer é o próprio caboclo acoplar com você, tem ali um grupo de espíritos apegados, o caboclo acopla por você e mentalmente projeta um conteúdo pelo teu corpo astral que chegue no dos caras para eles entenderem que desencarnaram. Isso é mediunidade fora do corpo, não tem tanta informação assim. Tem, é claro, relatos aqui ou ali, mas não tem algo, um livro que eu possa te indicar. Pode até ter alguém que comentou num capítulo, mas um livro específico eu não vi, e se acostuma, que isso é muito comum para médium, viu? Deu para clarear, Adolfo?
É, deu para clarear, professor. Foi uma experiência bem intensa, assim. Eu nunca tinha tido uma experiência assim antes, até cogitei um animismo, mas foi uma energia muito forte, foi muito, muito claro para mim.
Sim.
Aí eu dei uma busca e não encontrei muita resposta, né?
Então é
já
isso.
Já deu para dar uma clareada, sim.
É.
Mas, professor, queria aproveitar já a deixa e fazer mais uma pergunta. A gente, como médium, teria mais ectoplasma, a gente teria necessidade de trabalhar mais energia que uma
sim.
pessoa comum?
Sim, porque você acumula muito mais, Adolfo. Toda pessoa que tem um campo energético com muito ectoplasma, ela acaba ficando em excesso. E o excesso, se ele não se movimenta, se não irradia, começa a pesar no campo psíquico do médium. Aí, por exemplo, Adolfo, você está acumulado. E aí você vai conversar com o preto velho, ele fala, precisa trabalhar, misifio. Quer dizer, botar energia em ação. Então, precisa trabalhar um pouco mais. E também, isso pode te ajudar, precisa ter alguma atividade física regular. Andar 3 vezes por semana ou nadar, porque senão a energia acumula, mesmo você trabalhando, ela pode acumular, né? E aí você se sentir, por exemplo, se está muito acumulado, irritado sem motivo, tontura sem motivo, tá? E peço aos demais ouvintes que não generalizem, estou falando no caso de um médium de ectoplasma. Ele sobrecarrega demais, precisa estar com essa energia em movimento. Se eu ficar, Adolfo, 3 dias sem movimentar minha energia, eu começo a ficar acumulado, eu começo a me sentir obeso, não só fisicamente, mas energeticamente também. Então, vê o que você pode fazer para espichar mais tua atividade. Eu não sei quantas reuniões você vai no teu grupo por semana, e isso também demanda tempo, as pessoas têm trabalho, família, mas tenta priorizar um pouquinho, você usar mais a tua energia, aplica mais passe, quer dizer, deixa fluir mais, você vai se sentir mais equilibrado. Tá bom?
Ah, sim, tá joia. Não, já pratico atividade física, realmente melhora muito. É. E nesses casos, para técnica, assim, seria mais interessante a gente fazer mais exteriorização.
Pessoas com muito ectoplasma precisam exteriorizar, Adolfo. Para exteriorizar, ela regula o campo dela. O que você faz? Pensa na humanidade, pensa num hospital e irradia na intenção de quem está sofrendo. Você, além de descarregar, ainda ajuda o meio em volta de você.
É isso aí. Professor, legal. Muito obrigado, que agora além da atividade física de fugir dos boletos, a gente faz mais uma aí para ajudar.
Cara, Adolfo, se o teu caboclo te der alguma pista de como fugir dos boletos, por favor, passa para mim, cara. Que eu também quero fugir desses boletos.
Esse aí a gente não descobriu ainda, professor.
Tá bom. Bom, Pedro está falando que ele quer essa técnica também, como fugir dos boletos.
Não, eu retorno aí pro senhor, eu vou buscar ela aí.
Tá bom, obrigado por você ter ligado.
Um abração.
Mais alguém, Pedro? Quem está falando?
Oi, boa tarde, prazer em falar com o senhor, tudo bem?
Como é seu nome?
Adriana.
Adriana, você está onde?
Eu falo aqui de São Paulo,
tá bom. Legal, vamos lá, alguma pergunta?
Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu tenho uma filha autista e quando ela estava com 1 ano e meio, ela teve um desenvolvimento além da curva, na verdade, ela tinha um cognitivo muito, muito bom. E de repente ela parou de falar. Só que antes desse acontecido, eu tive 2 experiências. A primeira, eu não sei se era um sonho, eu tô participando, entendendo desse mundo espiritual muito mais agora, né? A primeira, eu tive um sonho que eu estava numa loja com ela. Ela, com a mesma idade no sonho, ela corria e ela se perdia entre as roupas e eu começava a gritar, chamando ela e não via ela. E eu acordei na cama achando que ela não estava ali. Depois disso, eu tive uma outra experiência de sonho, que ela estava sentada numa sacada, de repente veio uma espaçonave enorme, com luzes todas coloridas, e abriu um facho de luz verde. Puxou ela para dentro, e essa nave foi se distanciando no céu até ficar pequenininha. Depois desses 2 sonhos que eu tive, foi quando ela regrediu. Ela estava tendo um desenvolvimento perfeito, de repente ela parou de falar e ela entrou dentro do espectro autista. Eu vim ter o diagnóstico dela aos 2 anos de idade, hoje ela tem 8. Ela é uma menina super inteligente, ela voltou a falar com 4 anos e meio. Mas a minha dúvida nisso tudo, né, e querendo entender um pouco com o senhor já falou disso, porque eu já ouvi muitas coisas sobre os autistas, que eles vêm de uma outra dimensão. Eu queria saber um pouquinho do seu conhecimento, o que você pode falar para mim, inclusive dessa experiência que eu tive.
Olha, Adriana, é difícil falar algo, porque cada caso tem uma causa diferente, né? Você pode ter uma criança especial aí, que ela está especial por causa de coisas de outras vidas. É uma possibilidade. Segundo, uma criança especial pode ser alguém que vem de outro lugar do universo, está reencarnando aqui e a adaptação do corpo, o ajuste é diferente, traz um nível, mas não consegue expressar direito aqui. Quer dizer, tem várias possibilidades, não tem como eu dar uma resposta única. Agora, esse segundo sonho de uma nave jogando um feixe de luz e puxando para lá, isso está com toda a característica de um processo de abdução tão narrado dentro dos meios de ufologia. Existe um tipo de abdução, Adriana, em que a nave vem em outro nível, não no nível físico, arrebata a pessoa no corpo espiritual, o corpo físico fica na cama. É um arrebatamento para fora do corpo, uma abdução extrafísica. E o espírito é levado para um ambiente enquanto o corpo fica aqui, que é o que está aparecendo que aconteceu com a sua filha. Agora, imagina, você mesma falou que muita gente fala que pode ser alguém vindo de outra dimensão. E se a sua filha for um ser extraterrestre que está encaixado aqui como humano, né, nesta experiência, e de repente os colegas dela vêm durante o sono e levam ela para dar uma voltinha do lado de lá para matar a saudade? São especulações, não dá para te dar uma resposta específica, tá? Trabalhe o desenvolvimento dela com todo o ensino que tem aqui na Terra. Hoje tem escolas especiais para crianças especiais. Trabalha, faz a tua parte como mãe, apoia ela incondicionalmente, ajuda, dá suporte no desenvolvimento dela. Agora, o que ela traz dentro dela, limitações dela ou potenciais dela, isso vai emergir por ela própria. Cabe a você dar o apoio do lado, fazer o melhor que você puder para dar as condições dela fazer o melhor possível durante essa encarnação. É o que eu posso te falar.
Ah, perfeito.
Legal?
Muito obrigada.
Então
muito
tá, obrigada. Adriana. Obrigado por você ter ligado. Vamos lá. Quem está falando? Caiu. Olá, quem fala?
Simone.
Simone, você fala de onde?
Santana de Parnaíba.
Tá, vamos lá, alguma pergunta?
Eu quero... Quero sim, eu tenho duas perguntas. É, há muito tempo atrás eu ouvi a Rádio Mundial, porque eu não entendi nada, né? E eu ouvi alguém falando no programa da árvore, estava meditando no quadro e a árvore se rebaixando, assim, venerando a pessoa. Eu queria saber se era o senhor que estava falando nesse programa.
Olha, não estou lembrado disso não, viu? Não lembro, não.
Meditando, e na meditação a árvore se reverenciou para ele.
Não, não fui eu, não. Tá?
Então, outra dúvida. É, em sonho, se quando a gente dorme, todos os sentidos se apagam?
Não, os sentidos não apagam nunca. Só no cadáver que os sentidos apagam. Quando uma pessoa dorme, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam. Os sentidos ficam funcionando no mínimo, porque os cinco sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, captam informações do meio de fora, puxando a informação para dentro. Os cinco sentidos são sensores, captando o meio ambiente para a gente entender. Quando você vai dormir, você não está com a atenção voltada para o mundo de fora. Você interiorizou, já que você vai dormir. Nesse momento, os cinco sentidos que estão para captar o mundo externo, eles amortecem a sensibilidade porque você foi para dentro da tua mente para dormir. Então, eles ficam amortecidos durante o sono. Não é que eles não existem. E os sonhos são produzidos dentro do cérebro. Não são experiências espirituais. São sonhos mapeados pela medicina. Há muito tempo, o cérebro produz sonhos. Agora, muitas vezes, uma pessoa tem saídas do corpo, experiencia algo lá, volta, encaixa e apaga. E horas depois, quando ela acorda, o cérebro dela misturou vários sonhos com a memória da saída do corpo, e isso pode dar uma certa confusão, se aquilo foi saída do corpo ou sonho. Porém, o sonho não é uma saída do corpo. O que eu estou dizendo é que algumas saídas do corpo podem parecer sonho na volta. E aí tem que filtrar cada um desses sonhos. Ok?
Sim. A minha dúvida é assim. É possível sentir o cheiro no sonho?
Sim. Olha, a quantidade de relatos sobre isso é enorme. É possível sentir cheiro porque o olfato é um dos sentidos e o sonho está ocorrendo dentro do cérebro. E o cérebro, ele tem um registro dos cinco sentidos, inclusive o olfato. Então, a tua mente associa uma ideia com um cheiro, por exemplo, já que o cheiro está no banco de memória, porque durante o dia você tem o olfato, e o olfato é um dos cinco sentidos do corpo para puxar informação para dentro da mente. Normal.
Entendi, porque eu tive um sonho há muito tempo atrás, onde uma senhora me levou e tinha umas rosas azuis dentro de uma cuba, e ela me levou para ver o cheiro. E é um cheiro que eu nunca senti aqui na Terra, vamos dizer assim.
Olha, ô Simone, está parecendo uma saída do corpo. Eu sei porque eu já tive experiências similares a essa, de ser levado. Teve inclusive uma vez, eu estando numa saída do corpo, fui levado num ambiente. Ali tinham vários espíritos me esperando. Pessoas normais, como a gente, só que do lado de lá, desencarnadas. E aí, um desses espíritos me ofereceu uma rosa de enxerto, aquela rosa grandona, que quando desabrocha, ela fica grande. Aquela rosa estava em botão, né? Quando me entregaram, ela abriu. Quando ela abriu, eu recebi um passe daquela flor. Senti todo o cheiro dela, um cheiro que eu nunca senti aqui. E aí aquele espírito que me entregou a flor falou assim: essa flor representa todo o agradecimento que a gente quer te fazer, porque ao longo dos anos, nós que estamos aqui, melhoramos com seu trabalho de radiação de energia e de cura. Você melhorou a todos nós e você sequer sabia que a gente existia. Queremos agradecer a nossa melhoria que foi por seu trabalho. Então estamos te oferecendo essa rosa. E aí eu voltei para dentro do corpo segurando a rosa. Quando eu acordei no corpo, falei, cadê? Não tinha nada, porque era uma flor extrafísica. Eu senti um cheiro nela que eu nunca tinha sentido. Por isso que eu desconfio que o teu relato se trata de uma saída do corpo.
E é um sonho que eu já tive há mais de 20 anos atrás, e eu ainda me lembro nitidamente das rosas dentro da cuba de vidro, dela me chamando para sentir o cheiro.
Essa nitidez, ela caracteriza uma coisa fora do corpo, porque os anos passam. Se fosse um sonho convencional, a mente já teria diluído. Você poderia até ter lembrado, mas a sensação teria desaparecido. Passa os anos, você não esquece aquilo, você pensa no cheiro de novo, parece que está vivo naquele momento. Isso me parece uma saída do corpo.
E quando você tem saídas do corpo também, por exemplo, já aconteceu de você associar alguma coisa na sua vida aqui fora? Por exemplo, eu já tive sonhos que eu associei, vamos supor, o valor saldo real da minha conta em sonho, mas é o saldo real da minha conta que está aqui fora.
Não, isso é sonho. É possível acontecer, mesmo durante o sonho, a mente tem capacidade de percepção. Isso aí, no caso, é sonho, não saída. A da Rosa, me parece saída. Agora, esse outro é sonho mesmo.
Ah, é sonho mesmo. Tá bom. Porque às vezes a gente fica assim, ah, tô lembrando das coisas que estão lá fora.
E seria pesadelo, viu, Simone? Se você sonhasse que a conta estava no vermelho e acordar e descobrir que está no vermelho mesmo. Aí já não é sonho, é pesadelo. Tá bom?
Muito obrigado, Wagner.
Obrigado por você ter ligado. Pedro, estamos em cima do horário. Você está vendo, Pietri, Fabiane e Karen, que ele adiantou o relógio? Como que já acabou o programa? E olha que eu comecei falando direto, fui falando, né? Por que que você faz isso? Ordens superiores do Tomás? Tá bom, então eu entendo. Pedro, valeu aí. Pessoal, obrigado aí por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio, assistindo pelo YouTube ou escutando pelo site da rádio. Lembre-se, quinta-feira, o programa está gravado, eu vou estar no Rio trabalhando, sobre ataques espirituais. E no domingo, se eu conseguir gravar em áudio, sobre a sabedoria celta, e gravando em áudio do Rio para cá, não vai passar no YouTube, só vai passar na rádio às 10 da manhã, 95.7 FM. E para quem está fora de São Paulo, pode pegar pelo site da Rádio Vibe Mundial na internet e escutar o programa. Tá bom? Um abraço a todos.